dos cinco cantos do mundo.
Ora, também do Funchal, onde está o meu querido amigo Ricardo Castanheira. Ele é conselheiro da representação portuguesa na União Europeia. Às quintas-feiras, perde um bocadinho do seu tempo, uma agenda muito carregada, para conversarmos em direto na RDP Internacional. O Ricardo está de férias, já está no território português, mas decidimos fazer a última crónica antes das férias à séria no mês de agosto. Ricardo, bem-vindo!
Olá, Miguel. Um abraço grande aqui da Madeira.
Bom, bom tempo, não é? E pelo aquilo que eu vi nas suas imagens nas redes sociais, muita festa.
Festa?
Festa, não, quer descanso. Dizer, descanso com passeio, com mar, com
passeio,
isso.
Não, Madeira está... Eu já não vinha aqui há uns anos. Ouça, está uma ilha lindíssima. O tempo esteve ótimo. E realmente, enfim, quem puder visitar a nossa Madeira vale a pena, e sobretudo nesta altura com esta pandemia, eu acho que nós, o ano passado, lembra-se, falámos, eu fui para o Douro.
Sim.
E para Trás-os-Montes, e este ano a decisão foi vir para a Madeira, e eu acho que há cada vez mais portugueses a conhecer o nosso país e a viajarmos cá dentro, e eu acho que a Covid teve essa vantagem. Habitualmente muitos de nós saíamos para outros destinos, e com esta confusão toda dos voos, podemos voar, não podemos voar, temos certificado, não temos certificado, e portanto o nosso país é tão rico, tão vasto, tão distinto, que vale a pena realmente aproveitarmos o verão e as férias para conhecermos melhor Portugal.
Sim, uma das coisas que eu tinha a imagem é que o turismo na Madeira era um turismo sénior. Isso mudou um bocadinho, não é?
Mudou. Posso lhe dizer que hoje mesmo, na conversa, enfim, com um taxista, ele dizia que há cada vez mais portugueses a visitar, ou seja, aquilo que era habitualmente um reduto de turistas ingleses, sobretudo, e muitos alemães. Ele diz que o ano passado e este ano o número de portugueses cresceu exponencialmente. E, portanto, isso é um bom sinal, é sinal que, enfim, que nós estamos a conhecer o nosso país, ao mesmo tempo que nós precisamos dos outros, e obviamente precisamos que eles venham e que nos visitem, que gastem aqui o seu dinheiro. Mas continua a haver muitos séniores, mas há cada vez mais gente jovem, até porque a Madeira oferece imensas coisas para a malta nova, desportos náuticos, caminhadas na montanha, enfim, é realmente um destino fantástico, Miguel.
Muito bem, vamos olhar para... Hoje é o nosso último dia antes de tirarmos um período de férias, de um mês, dos 5 cantos do mundo vai de férias. E a pergunta que se faz, porque o Ricardo é um verdadeiro conhecedor de Bruxelas, já há alguns anos, largos anos, vive em Bruxelas, e a ideia era tentarmos fazer isto de uma forma mais descontraída e tentar perceber o que fazer em Bruxelas no mês de agosto.
Miguel, em primeiro lugar, o que é que o tempo, o clima em Bruxelas nos permite fazer em agosto? E este ano, nós aqui em Portugal estamos com sol e temperaturas muito, muito simpáticas. Em Bruxelas o verão ainda não chegou e, portanto, continua a chover. A previsão é de chuva para os próximos dias e, portanto, a chuva acaba por limitar e condicionar muito aquilo que pode ser feito. Porém, na capital há sempre uma vida cultural intensa e, portanto, tem museus absolutamente fantásticos, desde o Museu do Magritte, que é um dos mais, ou talvez o pintor belga mais famoso. Tem depois o Museu da Banda Desenhada, que é, vale a pena, a Bélgica é o país da banda desenhada, e portanto em Bruxelas há um museu fantástico sobre a banda desenhada, para quem gosta, vale a pena visitar. Depois, em Bruxelas tem também sempre à disposição centenas ou milhares de marcas diferentes de cerveja, e portanto é um clássico visitar a Bruxelas e a Bélgica e provar das diferentes qualidades de cerveja que existem naquele país. E o mesmo seja dito para chocolates.
Sim.
Portanto, isso eu diria que são aquilo que pode ser feito. Além de que não é apenas Bruxelas, a Bélgica tem uma costa que naturalmente não é comparável à nossa, porque o mar ali, o mar do norte, começa ali, é frio, é feio, é cinzento, mas tem uma costa, pode ser visitada. E no interior da Bélgica, onde aliás agora há pouco tempo houve aquelas chuvas torrenciais, tem também montanha, que é, aliás, enfim, uma montanha simpática, as Ardenas, não é? Por isso, Miguel, a Bélgica é um país muito pequenino, aliás, a Bélgica no seu todo é talvez equivalente ao nosso Alentejo, para lhe dar uma ideia da dimensão, tem mais ou menos uma mesma população do que nós, um pouco mais, tem 11 milhões de habitantes, e portanto, nesta altura do ano, enfim, é um país simpático, mas naturalmente o clima não está a ajudar, porque, como o Miguel deve dizer todos os dias quando anuncia,
sim,
as diferentes temperaturas,
sim,
em Bruxelas o Miguel tem anunciado chuvas e temperaturas, enfim, que nada a ver com a época, não é? Mas pronto, mas há imensa coisa, Miguel, para ser feito em Bruxelas nestas alturas do ano.
Há muita diferença entre Bruxelas em agosto e no restante ano inteiro?
Repare, em agosto praticamente, porque como Bruxelas é uma cidade muito cosmopolita e recebe muita gente, enfim, das 27 nacionalidades ou das 26 nacionalidades, acaba por muitos daqueles que, como eu, trabalham nas instituições europeias, nesta altura regressam aos respectivos países de origem. Uhum. E, portanto, o que é que ficam? Ficam os belgas, que em Bruxelas são uma minoria, e os turistas, não é? Sim. E os turistas. E, portanto, Bruxelas realmente vai de férias normalmente, enfim, ou quem vive em Bruxelas vai de férias em agosto. Não significa que a cidade pare, mas nota-se essa diferença, claramente. Sim. Você percebe que há, enfim, basicamente fica tomada por turistas. Sim. E aqueles que, como nós lá trabalhamos, saímos e voltamos aos países de origem.
Claro. Bom, antes de fecharmos a nossa conversa, queria que me desse uma sugestão de um livro para ler nestas férias e Sim. a série que está a marcá-lo para que eu e quem nos esteja a ouvir no fundo, aproveita as férias para ver também.
Miguel, o livro é o livro que eu acabei de ler agora, estou a acabar mesmo, precisamente, um livro que aproveitei nestes dias para ler, que é muito interessante, que é um livro de uma escritora portuguesa, de uma autora portuguesa, que se chama Alexandra Lucas Coelho, que é jornalista.
Sim, sei quem
é. E é um livro que trata do Líbano e, portanto, da história de Beirute e do Líbano, e que quem quiser saber aquilo que, no fundo, se passa no Líbano nos últimos 20 anos, em que houve guerras civis ao lado da Síria, enfim, é muito complexa a história do Líbano, vale a pena, é obrigatório ler este livro para perceber. Quanto à série, Miguel, hoje não lhe vou dizer nenhuma, porque eu confesso que há duas ou três semanas não vejo série nenhuma.
Muito bem.
Portanto, enfim, talvez eu próprio tenha que pesquisar um bocadinho melhor, mas não tenho tido tempo de ver séries.
Muito
mas
bem.
O livro, esse vale a pena, Miguel.
Muito bem. Ricardo, boas férias, desfrute. Voltamos a conversar nos primeiros dias de setembro. Um grande abraço.
Assim mesmo. Um grande abraço, Miguel.
Abraço.
Boas
Muito
férias
obrigado.
Para si também. Um abraço. Obrigado.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.